Pregação do Evangelho, né? Todos nós aqui praticamente já recebemos essa boa nova, essa boa notícia, graças ao Senhor. Já temos essa nova vida, essa nova natureza. Mas sempre é uma boa nova que vale a pena ser divulgada, falada, relembrada, né? Porque foi isso que nos alcançou. E claro, outros irmãos podem ter acesso também. Outras pessoas podem ter acesso e vir a crer no Senhor. E quando a gente fala do Evangelho, tem tanta coisa. A palavra de Deus, ela expressa o Evangelho, né? Expressa as boas novas de Deus. Apesar do que aconteceu com o homem, né? Pós-criação. Mas em oração, o Senhor me trouxe um versículo. E em cima desse versículo, eu gostaria de compartilhar hoje, que é Eclesiastes. Capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Até o fim. Esse versículo, ele é muito rico. Ele tem várias informações aqui. A primeira parte dele diz, tudo fez formoso em seu tempo, que daria um ótimo estudo. No final diz também, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, também poderíamos discorrer sobre isso. Mas o que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa tarde é que é essa parte do meio do versículo. Também pôs o mundo no coração do homem. Aqui, uma melhor tradução seria, na verdade, também pôs a eternidade no coração do homem. Em cima disso que eu gostaria de trazer esse pensamento essa tarde, também pôs quem? Deus pôs a eternidade no coração do homem. Os irmãos já pararam para pensar que quando nós éramos sem Deus, existia um vazio muito grande na nossa vida. É isso que acontece no homem. O homem sem Deus, ele tem um vazio. Ele tem um vazio que ele não consegue explicar. Muitos procuram preencher esse vazio, e eu estou falando do homem sem Deus. Muitos procuram preencher esse vazio com várias coisas. Uns tentam com bens, outros tentam com conhecimento, outros tentam com relacionamentos, muitos tentam com muitas coisas, mas o resultado sempre é o mesmo, nunca há satisfação. O homem sem Deus, ele pode procurar o que for, ele nunca estará satisfeito, não há satisfação no coração do homem. E por que que isso acontece? Porque o homem, ele foi criado para algo muito maior, né? Vamos abrir Gênesis 1:27 rapidamente. E diz assim, deixem um dedinho marcado lá em Eclesiastes, tá? Que a gente vai sempre voltar lá. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O grande propósito é que o homem, ele foi criado por Deus. E criou Deus o homem. O homem, ele é uma criação de Deus. E aqui fala no versículo 27 de Gênesis 1, a sua imagem. Então o homem, ele não foi feito de qualquer maneira. O homem, ele é diferente de todos os demais seres viventes. O homem foi criado de maneira diferente de todas as coisas que há na terra e no universo. Por quê? Porque Deus, a imagem dele, criou o homem, imagem e semelhança. Olha que especial. Então o homem, ele foi criado com um propósito, ser imagem e semelhança de Deus. Então o homem sem Deus, e a gente sabe que o homem sem Deus, a gente sabe e vai ver já, que o pecado fez essa separação entre o homem e Deus que o criou. O pecado fez essa separação. Então, o homem sem Deus, ele sente um vazio. Por que que ele sente um vazio que nada consegue preencher? porque ele foi criado por Deus, a imagem de Deus, ele foi criado por um propósito muito maior. Então, o homem sem Deus, ele não tem satisfação, jamais, jamais. Volta lá para Eclesiastes 3:11. Eu queria também ler Salmos 42:1-2. Salmos 42:1-2. Aqui o salmista diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui o salmista diz que assim como o cervo, ele brama pelas correntes das águas, ou seja, o cervo, o animal, sem a corrente das águas, ele morre, ele não tem propósito, ele tem ele foi criado para ter aquilo, para que ele se mantenha vivo. Assim o homem foi criado para ter esse relacionamento com Deus. O homem, ele foi criado com esse propósito maior. Então o homem, quando ele está afastado de Deus, ele tem um vazio existencial que absolutamente nada vai satisfazer. E por que que isso aconteceu, irmãos? É porque o homem pecou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas nós sabemos que, por meio da palavra, que o homem, ele pecou. E a palavra de Deus, ela é clara, que o pecado do homem fez essa separação entre o homem e Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. Então, vamos ler aqui Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Nós também temos outras passagens, eu não vou ler todas, porque nós conhecemos. A palavra diz que não há um justo sequer, não há quem procure a Deus, quem ame a Deus, ou seja, essa é a situação do homem sem Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus, que o criou, que o criou. Então, essa separação faz com que o homem sem Deus, ele viva completamente insatisfeito, completamente insatisfeito. Aqui mesmo em Eclesiastes, tem uma passagem muito interessante. Eclesiastes 2, capítulo anterior. Vamos ler de 2 a 11. Eclesiastes 2, de 2 a 11. Diz assim: ao riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música e de toda espécie. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Aqui é um relato de Salomão, um rei. E aí, isso aqui nós podemos aplicar a um homem também sem Deus. Salomão aqui, ele era rei em Israel, nós sabemos, conhecemos a história dele. Mas vamos aplicar isso a um homem sem Deus. O homem sem Deus, ele pode tentar fazer de tudo. Ele pode procurar riquezas, ele pode procurar fazer construções, ele pode procurar a alegria na satisfação da carne, no vinho, nas festas, nas companhias. Ele pode querer se especializar numa área e tentar ali conseguir satisfação plena, e isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque o homem sem Deus está faltando alguma coisa. Lembram lá do versículo 11, capítulo 3? E pôs Deus a eternidade no coração do homem. Então, o homem sem Deus, separado de Deus por causa do pecado, ele vai buscar satisfação, mas ele nunca vai se fartar. Vocês já viram aquela situação de que quem tem mais dinheiro nunca está satisfeito, ele quer mais? Quem tem mais poder, ele nunca está satisfeito, ele quer mais poder. Às vezes a gente se pergunta, poxa, tal pessoa tem tanto dinheiro, por que às vezes se envolver com corrupção para conseguir mais? Não há satisfação. A pessoa é tão poderosa, e por que ela faz coisas para tentar ainda mais poder? Porque não há satisfação. Aquele homem tem tantas mulheres, por que ele foi atrás de outra? Se ele tem tantas mulheres, não há satisfação. Tudo que o homem busca fora de Deus não traz satisfação. Olha o relato do rei, olha o relato de Salomão. Ele diz aqui que experimentou de tudo. Tudo, ouro, prata, festas, vinhos, mulheres, engrandecimento, poder, tudo. Olha o que ele fala no versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. E eu nem privei o meu coração de coisa, de alegria alguma. Agora o versículo 11 do capítulo 2. Eis que tudo, a parte final. Eis que tudo era vaidade, sem sentido, sem propósito, e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Esta é a situação do homem sem Deus. Então, se você tem uma vida sem Deus, porque foi separado por causa do pecado, e todos pecaram, a palavra diz, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, um sequer, isso é o homem sem Deus. Não há quem busque a Deus. Romanos fala isso de maneira clara. Nós lemos lá, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Então, essa é a situação do homem sem Deus. Essa é a situação do homem sem Deus. Voltando para o capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Não importa o que o homem faça, ele só vai encontrar satisfação em Deus, que é o único que pode preencher o coração do homem. O único que pode preencher essa satisfação do homem é Deus. E a boa notícia é essa, irmãos. A boa notícia é que o homem sem Deus, ele não tem satisfação em si mesmo, ele não tem satisfação nas riquezas, ele não tem satisfação no conhecimento, no poder, em absolutamente nada, no trabalho. As pessoas buscam, buscam, buscam e não se satisfazem. Por quê? Porque falta algo. O coração delas, ela, assim como o cervo brama pelos ribeiros de água, o homem, ele precisa de Deus. Ele não pode viver afastado daquele que o criou. Né? E a boa notícia, irmãos, é exatamente essa. A boa notícia é que o Senhor, por meio da sua infinita graça, misericórdia, amor, ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ele resolveu essa questão dessa separação. O homem sem Deus, ele já estava condenado. Mas alguém pagou esse preço por este homem. Alguém pagou esse preço, e foi o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, que é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aqui que é o ponto central, irmãos, da boa nova do Evangelho. Nada no mundo, nada na vida, nada vai satisfazer o coração de um homem sem Deus. Uma pessoa pode fazer isso, o próprio Deus. Vamos ler João 14, 6. Aqui diz o Senhor Jesus dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a resposta. Tem um ditado no mundo que diz, todos os caminhos levam a Deus. Não, só existe o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Existe um ditado no mundo que muitos buscam, ah, mas eu tenho a minha verdade. Não, ele diz, e a verdade, sou a verdade. E muitas pessoas falam, ah, fulano é minha vida é trabalhar, minha vida é estudar, minha vida é fazer tal coisa. Ele fala, eu sou a vida. Cristo é a resposta para o homem sem Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quer ir ao Pai? É por meio dele. Só por meio dele. Tem um outro versículo também que eu gostaria de ler, que é muito importante para falar dessa pessoa maravilhosa. Do Senhor Jesus, que é João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lembra o que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele reafirma isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então toda aquela necessidade de que algo preenchesse esse vazio no coração do homem, o Senhor lhe preenche. Ele preenche consigo mesmo e ele também preenche o quê? Com abundância. Isso significa que quando nós recebemos o Senhor, aquela falta, aquele problema existencial, ele não acontece mais. Pelo contrário, nós temos o quê? Abundância. Essa é a principal diferença entre o homem sem Deus e o homem cristão. O homem com Cristo, salvo por esse evangelho. Ele tem essa vida e ela é com abundância. Ela é capaz de nos dar a plena satisfação, a plena alegria, o pleno amor. Isso é que nos preenche, irmãos. Essa é a grande notícia. Tem um outro versículo também falando a respeito dele, também está em João. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe, ele estava falando com a mulher samaritana, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Satisfação, abundância. Só Cristo pode nos dar isso, irmãos. O que o homem sem Deus for buscar fora de Cristo, ele vai voltar a ter sede. Ele vai voltar a ter sede. Mas quando o homem se encontrar com Cristo, ele vai estar satisfeito. Essa sede, ela nunca mais vai existir. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, se fará dele uma fonte de água que salta. Abundância. Eu vim para que tenham vida em abundância. Ele também não é só essa figura da água, ele também é a figura da comida. Tem outro versículo falar do Senhor Jesus, João 6:35, foi citado aqui também. João 6:35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha como Cristo, ele é a plena satisfação do homem. Então, quando lá em Eclesiastes diz, e pôs a eternidade no coração do homem, isso significa, só quem pode preencher esse senso de eternidade, só quem pode satisfazer o homem, é o Senhor. Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, terá vida em abundância. a plena satisfação só em Cristo. Só em Cristo. Então, esse texto que nós lemos, Eclesiastes 3:11, é justamente isso. É para nos fazer lembrar que se você que está ouvindo ainda não conheceu essa pessoa maravilhosa, o Senhor Jesus, saiba que ainda há tempo. Ainda há tempo. Não espere para amanhã, mas decida hoje. A satisfação que o homem busca, ele nunca vai encontrar fora de Cristo. Ele vai suar, vai fazer, vai se gabar de seus feitos, mas lá no fundo ele estará completamente insatisfeito. Completamente insatisfeito. E nós éramos pecadores, ele morreu por nós, ele resolveu o problema do pecado, ele tomou o nosso lugar de punição diante de Deus naquela cruz, ele nos deu uma nova vida, nós somos hoje parte da nova criação de Deus. Olha quanta coisa o Senhor faz na vida daqueles que creem nele. Não é pouco, mas focando no, na nuance do tema que a gente está compartilhando aqui hoje, é que ele é a nossa única satisfação. Só ele pode satisfazer o coração do homem insatisfeito. 2 Coríntios 6:2 diz assim: porque diz, eu ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, se alguém, claro que alguém que possa estar ouvindo, ainda não creu e está insatisfeito, está com aquele vazio existencial que você nunca conseguiu explicar, Cristo é a resposta. Cristo é a chave. Cristo é quem preenche. E não espera para amanhã. Hoje é o dia da salvação, né? Que o Senhor possa despertar muitos com essa palavra e que por meio dessa, do Evangelho, dessa pessoa maravilhosa também, nós possamos ser sempre gratos a Ele. Vamos orar?